gastou muito, ele vai lá e vai arrecadar muito. O que que ele faz? Ele aumenta os tributos. Com efeito, o governo atual já aumentou 27 vezes a tributação no Brasil.
Saxida, grande prazer falar contigo. Muito boa noite. Obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Bom, primeiro, você deve ter ouvido há pouco tempo, eu estava falando a respeito de como nós brasileiros, ou melhor, uma boa parte dos brasileiros, gosta de colocar o cargo à frente da pessoa. E esses dias eu estava te ouvindo num podcast de um amigo nosso em comum, e ele te chamava de ministro, e você falou: ministro não, Adolfo ou Saxida, por favor. Então, eu acho que conversamos a mesma língua aqui. Minha pergunta direta é: enquanto profissional aqui do mercado financeiro e de economia, seu par nesse sentido, eu sou um amplo crítico com relação ao dado, por exemplo, de inflação. Você mencionou agora aqui a inflação, ela no fundo é uma deterioração do poder de compra da moeda, mas o IPCA, ele é uma metodologia completamente antiquada e que não explica mais a realidade do brasileiro médio nas ruas. Enquanto ex-ministro de Minas e Energia, profundo conhecedor desse tema, como você acha que esse índice, e até mesmo acelerado pela parte da energia, eletricidade, que é um importante componente, consegue mascarar essa verdadeira inflação que o brasileiro está vivendo hoje?
Olha, basta você ir no supermercado. Então, assim, eu não quero entrar em polêmicas aqui, mas mais fácil do que tudo é você ir no supermercado. Eu vou direto ao supermercado. O que que eu tenho visto? Primeiro, o volume de alguns produtos tem diminuído. Onde era 1 litro, agora é 900 ml. Onde era 2 pacotinhos, agora é 1 pacotinho. Aqueles produtos mais caros desapareceram, ou seja, ninguém compra mais, então não está vendendo, as pessoas estão comprando coisas mais baratas. Então é isso, não adianta o governo ficar falando: ah, eu fiz isso, fiz aquilo. Não fez, cara. Basta você ir no supermercado. E sobre a liturgia do cargo, as pessoas que estão ali têm que aprender que quando você senta numa cadeira, você está falando pelo governo, você não está falando mais por você. Alguns ministros desse governo, eles entram em atritos abertos com autoridades internacionais, com pessoas do próprio país. Você não pode fazer isso. Veja só, se você quer ficar dando opinião em tudo, vira professor de universidade federal, cria seu Twitter e vai falar o que você quiser na rede. Agora, quando você senta num cargo público, você tem que ter um pouquinho mais de postura, e está faltando muito nesse governo. E, acima de tudo, respeito com o povo, né? Porque quem vai no supermercado está vendo. Eu me lembro que eu estava abastecendo gasolina a R$ 4,75 aqui em Brasília em 2022. Novembro de 2022, R$ 4,75. Hoje, o litro da gasolina vai abastecer meu carro R$ 6,29. É esse o país que nós estamos. Tem algo errado acontecendo.
Travou? Estamos com Saxida. Mota?
Saxida, se a direita vencer a próxima eleição presidencial e pedirem a você a sugestão de 3 medidas econômicas a serem tomadas o mais rápido possível, que medidas você sugeriria?
Primeiro, nós vamos vencer. Então, se não, nós vamos ganhar. O Lula sabe que a chance dele é ganhar no primeiro turno. Se ele não ganhar no primeiro turno, nós vamos ganhar, não tem jeito. O segundo turno vai cair a ficha de todo mundo, as pessoas vão ver o tamanho do risco que esse país está correndo, vão se juntar numa grande aliança e vamos vencer. Então, se essa eleição for para o segundo turno, vamos ganhar. Quais são as 3 medidas que eu indico de cara para o próximo governo? Primeiro, tem que colocar um novo arcabouço fiscal. Esse que está aí, meu amigo, não baliza expectativa, não faz nada. Eu sugiro um teto para dívida com o gatilho do teto de gastos. Então, assim, se a dívida PIB tiver acima de 65%, dispara o primeiro gatilho. Que gatilho é esse? Você volta o teto de gastos. Se a dívida PIB passar de 75%, você dispara um segundo gatilho. Por quê? Porque quando você coloca as contas públicas em ordem, quando o governo gasta menos, sobra dinheiro, primeiro, para o governo devolver para a população. Como é que o governo devolve o dinheiro para a população? Abaixando impostos. Quando o governo gasta menos, sobra dinheiro também para você fortalecer programas sociais. Quando o governo gasta menos, sobra dinheiro para você pagar a dívida pública. Ou seja, você diminui a dívida dos nossos filhos, você passa o dinheiro para quem mais precisa e abaixa os impostos ajudando toda a sociedade. Então, a primeira coisa é colocar o lado fiscal da economia em ordem. E, de novo, dá para fazer isso. Nós já fizemos. Em um ano e meio, uma equipe econômica experiente coloca essa casa em ordem, não vai faltar dinheiro para ninguém, não. Porque o PT está gastando tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que é só você gastar direito que vai sobrar para abater dívida pública, para reduzir tributos e para fortalecer programas sociais. Então, primeira coisa, lado fiscal da economia. Segunda coisa, reformas microeconômicas. Tem que insistir. A produtividade no Brasil está parada há 50 anos. Não tem como um país se desenvolver desse jeito. É por isso que está todo mundo empobrecendo. Olha só, pega a época dos nossos pais. Hoje, cara, você trabalha mais, sua esposa trabalha, seus filhos estão trabalhando e parece que o dinheiro não chega até o final do mês. Por quê? Porque a produtividade não cresce. Então nós temos que insistir na reforma do mercado de crédito, mercado de garantia, mercado de capital, fortalecer os marcos legais, aumentar a segurança jurídica, atrair investimento internacional, reduzir burocracia, reduzir impostos e colocar o setor privado gerando emprego e renda. Essa é a segunda coisa. E a terceira, a revolução tecnológica que se avizinha vai ser o grande desafio do próximo governo. Nós precisamos conectar os programas sociais com os programas educacionais, com os programas de qualificação profissional e fazer uma grande rampa de ascensão social para preparar a população brasileira para o choque tecnológico que está vindo. E hoje, os programas educacionais, sociais e de qualificação profissional não estão conectados. Então, nós precisamos conectar isso. Nós estamos nos aproximando a uma espécie de revolução industrial. Então, não tenha dúvida, o grande desafio do próximo governo vai ser esse problema, entre aspas, né, gerado pela revolução tecnológica. Em 10, 20 anos, vai estar todo mundo melhor, mas essa transição ela vai pegar muito o desemprego em algumas pessoas, em algumas profissões, e nós temos que preparar o nosso país para isso.
Saxida, você já tem aí as medidas, Mota perguntou quais são as três prioritárias medidas. Agora falta eu perguntar para você. Então, se um governo de direita, e se as pesquisas estiverem corretas, seria o Flávio Bolsonaro, for eleito, você toparia entrar no governo, ser um dos ministros?
É uma honra danada ser ministro. Eu agradeço até hoje o presidente Jair Bolsonaro por ter me dado essa confiança. O presidente Jair Bolsonaro mostrou que é possível reduzir o gasto público, e ele reduziu o gasto público. O programa social, que era o Bolsa Família, foi de R$190 para R$600 com o presidente Bolsonaro. Nós reduzimos 13 tributos de maneira permanente e a dívida PIB, que era de 75,3% em 2018, caiu para 71,7% em 2022, mesmo com a pandemia no meio. Então, o presidente Bolsonaro mostrou que é possível fazer o que eu estou falando. É claro que ser convidado para ser ministro é uma honra. Agora, mais do que tudo, o importante não é o nome, é a agenda. Nós temos que ter uma agenda que coloque o lado fiscal em ordem e que aprove reformas para o mercado e que enderecem essa questão da revolução tecnológica que está chegando. Eu respondi de maneira técnica e econômica, mas eu vou deixar muito claro aqui na Jovem Pan. Eu voto única e exclusivamente em pessoas que apoiam a principal medida do nosso país, chamada PEC da Pacificação Nacional. O que que é isso? Eu não voto em ninguém que não apoie uma anistia ampla, geral e irrestrita para o 8 de janeiro, que essa sim é uma situação vergonhosa que aflige o nosso país.
Saxida, meu caro, muitíssimo obrigado pelas suas palavras, seus ensinamentos. Seja sempre bem-vindo aqui no Pingos nos Is. Uma honra para todos nós. Boa noite.
Fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade.
Rede Jovem Pan News. Os Pingos nos Is.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Música. Na dose certa.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DER, e Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Esta é a Jovem Pan. Number
one. Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. Três suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicada ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Eu vou te dar 99 motivos pra me chamar.
Quem pede R$99 em cupom de desconto, entrega grátis, sem pegadinha, pede 99 Food.
Quem pede, repete.
99
Food vai.
No app da 99, viu?
Ligada em você.
95,9. Rede Jovem Pan News.
Precisaria viver, não vou nem dizer trabalhar, viver para conseguir ganhar isso tudo. A gente vai fazendo essa conta aqui enquanto o Mota fala, porque a gente é ruim de matemática. Eu sou péssimo. O Musa vai me ajudar aqui na conta. Vamos descobrir quanto que você precisa viver com o salário mínimo para chegar no valor que o Lula vai gastar só nesse ano com propaganda do seu dinheiro. Não é ótimo? Ô Mota.
Governo nenhum deveria fazer propaganda. Governo nenhum, independente do partido, independente da ideologia, propaganda governamental é imoral. Gastar quase R$1 bilhão em propaganda é pornografia. Isso é um tapa na cara daqueles brasileiros que acreditaram. Tem gente que ainda acredita que esse governo está preocupado com os pobres. E é bom a gente sempre lembrar, esse dinheiro, na verdade, é apenas uma pequena parte do valor total que o governo gasta para ter a sua imagem divulgada. Porque a maior parte do dinheiro é gasto de forma disfarçada. São os bilhões aplicados através das leis de patrocínio cultural, de incentivo cultural, para incentivar aqueles promotores de cultura que falam bem do governo. Como, por exemplo, aquela escola de samba que é protagonista de um fato inédito de invisibilidade. A justiça está procurando a escola de samba para notificá-la judicialmente, aquela escola de samba que fez um enredo originalíssimo e homenageando o líder do PT. Né? Então a gente tem que lembrar o seguinte: nunca existiu um governo de esquerda que se sustentasse sem muita propaganda.
Olha, a gente está fazendo aqui a conta. O Mota, acadêmicos de Lula, lá, como é que chama a escola? Você lembra?
Não lembro, não.
Acadêmicos de Niterói, eu acho.
Acadêmicos de Niterói.
A gente fez a conta aqui, o Musa roubou na conta. Eu vou falar a verdade, que eu não posso enganar o público, ele está usando a inteligência artificial. Ainda pode, ainda não proibiram, então ele está usando a inteligência artificial para fazer a conta.
Vão pedir explicação em 48 horas?
Qual foi a conclusão?
Se a pessoa que ganha o salário mínimo R$ 1.621 por mês não gastasse absolutamente nada, ou seja, os 1.621 vivesse de luz, não pagasse impostos nem comprasse nada, demoraria 43.183 anos para juntar R$ 840 milhões. Mas aí eu fiz também com a pessoa que é a renda média brasileira, Motá, R$ 3.500 por mês. Aí tá tranquilo, porque ele demoraria 20 mil anos.
Opa, aí já dá. Olha, você, hoje em dia tem gente vivendo mais, você tá aí com uma expectativa de vida um pouco melhor. 43 mil anos, eu não sei se a gente chega lá, mas
e olha que interessante que ele colocou, já que você falou quem eu usei. Começaria a trabalhar no ano 18 mil antes de Cristo, época da final da Era do Gelo, e estaria juntando o último salário agora, em 2026.
Então, se um cara, por exemplo, se o cara governado pelo Lula tivesse lá na Era do Gelo, né? Você que gosta aí de Frozen, que
18
acompanha
mil antes de Cristo.
Seus filhos, 18 mil antes de Cristo.
Isso.
O cara tá lá em 18 mil antes de Cristo, governo Lula, 18 mil antes de Cristo, aí ele vai trabalhando, chegou hoje, ele conseguiu pagar a conta de um ano de propaganda do governo.
Sem ter gastado nada todos os meses.
Sem ter gastado nada, vivendo de luz.
Claro.
Pô, é brincadeira. Você percebe? Porque a gente vai falando esses números, 840 milhões, eu não sei o quê, parece que é qualquer coisa. Só que é o seguinte, meu caro, olha, 18 mil antes de Cristo, o cara na era do gelo, trabalhando todo ano com um salário mínimo, hoje ele terminaria de pagar a conta do governo. Agora, tem a má notícia. Você não nasceu na era do gelo, você não vai viver 20 mil anos e muito menos 43 mil anos, mas você vai pagar, eu vou pagar, e o Muso, o Mota, e todos nós pagaremos essa conta só de propaganda. Não é nenhum benefício, não é que vai ter algum resultado, só de propaganda, meus amigos. É difícil acreditar que a gente está num país sério, não é? Você pretende viver aí 43 mil anos, Mota, para pagar essa conta, ou você...
E isso, Marcília, tem pelo menos um grande pensador, economista, Neil Ferguson, que diz que isso é a consequência inevitável desse modelo democrático ocidental, né? Porque você elege um sujeito, e muitas vezes é uma pessoa sem qualquer qualificação, que não conseguiu muita coisa na vida, mas ele é eleito para um cargo importante, por exemplo, de presidente da República, e ele tem 4 anos lá. Então o que é que ele faz? Ele olha para o lado e diz assim: eu vou usar essa oportunidade para resolver a minha vida e a vida dos meus amigos. E eu vou fazer tudo para ficar aqui o maior tempo possível. Isso significa principalmente usar o dinheiro do Estado, usar o dinheiro dos contribuintes sem benefício próprio. Vamos viajar para todos os países do planeta. É evidente que a gente vai ficar nos melhores hotéis, comer nos melhores restaurantes e vamos levar todos os amigos com a gente. E gastar o dinheiro com propaganda, com medidas populistas, com programas que não resolvem nada, mas transmitem para a pessoa a sensação de que, olha como esse governo é bonzinho. Tudo com o objetivo de conseguir se reeleger e depois, quando não der mais para se reeleger, para colocar alguém no lugar dele e, quem sabe, lá na frente voltar de novo. Essa história não é só a história do Brasil. É a história da maioria dos países ocidentais. Por isso que a gente vê Na maioria dos países, as dívidas públicas sempre crescendo. Em vários países, as dívidas já são maiores do que o PIB. E é nessa direção que o Brasil está indo. Só tem uma diferença do Brasil para a maioria desses países. A maioria deles teve uma época boa, uma época de prosperidade no passado, como, por exemplo, é o caso da Argentina, né? Que já foi um dos países mais ricos do mundo. Nós nunca tivemos isso. O que nós sempre tivemos e continuamos a ter é uma classe política especializada em enriquecer as custas do Estado.
Olha, e para você que pretende viver 20 mil anos ou 43 mil anos para pagar a conta aí do governo, eu tenho também uma boa notícia. Em meio às investigações envolvendo o Banco Master, o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, negou o pedido para retirar o sigilo dos registros de visitas do empresário Daniel Vorcaro à Polícia Federal. Com a decisão, as informações sobre os acessos do banqueiro às dependências da corporação permanecem restritas e a de quem também o acessou durante a permanência na Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal. O Ministério da Justiça alegou que o pedido extrapola o interesse público e envolve informações de caráter pessoal. Eu tenho que explicar. Tá? Tem três pontos que a gente precisa explicar. Então vamos lá. O que acontece? As pessoas pediram, a imprensa, etc., fizeram um pedido dizendo o seguinte: queremos saber quem visitou o Vorcaro na cadeia, certo? Aí vem o ministro da Justiça e fala: não vamos dar essa informação porque não tem interesse público. E fere os direitos do Vorcaro, as pessoalidades do Vorcaro, a sua intimidade. E aí eles colocaram esse troço sob sigilo de, adivinha?
100 anos.
100 anos. Então, meu caro, infelizmente, só você que vai viver 20 mil anos, só você que vai viver 43 mil anos, é que daqui 100 anos vai saber quem que o Vorcaro recebia de visita na cadeia. É tudo muito grandioso. O Brasil é um país de grandes números. As pessoas precisam demorar 50 mil anos para pagar a conta do governo, você precisa de 100 anos para descobrir quem visitou o Vorcaro na cadeia, e tudo isso porque o interesse público está a favor do Vorcaro esconder quem que ele recebeu de visita. Pelo amor de Deus, o interesse público não está em saber quem visitou o Vorcaro. O interesse público é do Vorcaro. O interesse público se debruça, se curva ao Vorcaro. Como é que é isso, gente? Interesse pessoal? Interesse pessoal o quê? Os caras colocam o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, na casa dele, esquadrinham tudo, ele não pode existir, como nós temos dito aqui, e o Vorcaro, ou não vamos dizer quem o visitou, porque isso é uma questão dele, só interessa a ele, só pode ser brincadeira.
Mais um tapa na cara do brasileiro, né? Quantas coisas que deveriam ser transparentes, mas que eles se julgam no direito de esconder da população que banca tudo isso. Quem bancou todo esse escárnio de Daniel Vorcaro foi justamente o dinheiro de quem depositava lá no Banco Master, dos aposentados, seja do Rio, do Amapá e de tantos outros institutos que acabaram sendo envolvidos com isso. Ou seja, dinheiro do brasileiro de bem, do trabalhador ali. E justamente isso foi transformado em propina, em compra de nomes importantes da República Brasileira, mas por alguma coisa o brasileiro não deve ter o direito de saber como são os gastos governamentais, para onde vai os gastos pessoais, como gasta em viagem, cartões corporativos e inclusive o dinheiro que te roubaram. Você não tem direito a saber para onde foi o dinheiro roubado, porque se ele troca ideia dessa forma com as pessoas que o visitam na cadeia, azar o seu.
Não seja tão severo, Musa. Não é que a gente não tem direito de saber, é que a gente vai saber daqui a 100 anos. Então,
mas não é nada para quem vive desde a época da Era do Gelo.
Quantos anos você tem, ô?
44.
44. Você é mais jovem que eu, estou com 47. Quando eu tiver com 147, em 2126, todos vocês que me ouvem, faça a conta. Quando que você vai saber quem visitou o Vorcaro na cadeia? Quando você tiver em 2000, todos vocês, em 2126, nós poderemos saber. Por quê? Porque o interesse público está em favor do Vorcaro, não da gente. Não é lindo, Mota?
Olha, parece que a alegação da Polícia Federal ou do Ministério da Justiça, né, que foi endossada pelo ministro, é que as informações sobre o banqueiro correspondem a dados de natureza pessoal, de privacidade, honra e imagem. É o que consta da matéria. E o meu comentário é: fala sério. Porque essa, salvo engano, é a mesma polícia que bateu na porta dos empresários aqui do Rio de Janeiro. Vocês lembram? Aqueles empresários do grupo de WhatsApp? A mesma polícia que fez operação de busca e apreensão. Levou celular, levou os computadores e depois bloqueou as contas bancárias das empresas também. Eu não vou deixar ninguém esquecer, porque eu estava aqui na Jovem Pan. Naquela noite, na noite dessa operação, os rostos e os nomes desses empresários estavam em toda a mídia. Eles foram expostos como se fossem criminosos. Só porque, em um grupo de WhatsApp, eles tiveram a ousadia de fazer comentários óbvios sobre o estado do país. Um desses empresários colocou um joinha. Foi só o que ele fez para merecer constar desta operação policial e ter a sua fotografia e o seu nome divulgados na maioria da mídia. E é triste, mas não é surpreendente que o ministro da Justiça do governo do PT não tenha demonstrado, né? Naquela época o ministro era outro, mas a operação se aplica, né? A comparação se aplica. É triste que a polícia não tenha demonstrado com aqueles empresários a mesma preocupação que está demonstrando agora com o banqueiro Master.
Ô Mota, e ó, eu vou lembrar uma coisa, a gente fala, outra coisa que a gente normalizou, sigilo pra cá, sigilo pra lá, sigilo, meus caros, e uma democracia, o sigilo é a exceção, da exceção, da exceção, a regra, é a transparência, é óbvio, e veja, o cara tá sendo investigado, o Vorcaro tá no meio de uma investigação, ele recebe este ou aquele... Não interessa as investigações, não interessa a nós sabermos quem visita uma pessoa que simplesmente, de fora da cadeia, antes, pouco antes de ser preso, queria, junto com a sua turma, que era assim que era chamado, a turma do Vorcaro, queria quebrar dente de jornalista. Queria quebrar, era essa notícia. Ele foi preso em meio a isso. Há uma combinação para quebrar dente do Lauro Jardim, salvo engano. Como é que a gente pode achar que essa pessoa tem agora direito a ter a sua intimidade dentro da cadeia preservada e que não interessa a nós quem ele visita ou deixa de visitar? Vamos aqui também nos lembrar que o comparsa, não é? Dele, o cúmplice, sei lá, enfim, o parceiro, não sei como chamar isso, né? Sicário, o sicário, ele inclusive dentro da cadeia, dentro da própria cadeia, acabou... Enfim, dando cabo à sua vida, na versão, pelo menos, que ficou. Como é que a gente pode, dentro desse contexto, achar que não é de nosso interesse saber quem visita um, quem visita outro? Quantas e quantas facções, Mota sabe muito bem disso, quantas e quantas hoje facções não são tocadas de dentro da cadeia? Se não importa quem ele visitou, se ele está totalmente neutralizado, então por que não soltam? Se não soltam, claro, é porque sabem que ele tem muito poder ainda. Que ele talvez, inclusive, o Vorcaro esteja comandando, talvez, ainda pessoas de dentro da cadeia. E aí a gente não pode saber quem visitou e quem não visitou. O interesse é preservar a intimidade dele. Olha, isso é muito esquisito. E o mais esquisito é o ministro da Justiça se meter nesse ponto de colocar aquilo sob sigilo de 100 anos. Quer dizer, eles não estão querendo preservar, alguém dirá, mas eles estão querendo preservar as investigações. Eu espero que as investigações não acabem daqui 100 anos. Porque se você quisesse preservar as investigações, você não ia jogar para daqui 100 anos. Jogava para daqui um mês, jogava para daqui um ano, jogava para daqui 6 meses. Para que 100 anos, o que me parece é que eles querem esconder da gente alguma coisa. A gente só não sabe o que é.
E talvez nunca saberemos.
A não ser que a gente viva 147.
Eles julgam no direito realmente de... Volta naquele papo que a gente estava comentando antes. Eles passam a ser a instituição e eles têm o direito... Eles se sentem nesse direito de esconder aquilo. E é uma inversão totalmente dos pontos, né? Nós que financiamos tudo isso, passamos a ser, digamos, os culpados. E aí não temos o direito de saber. É mais um tapa na cara do brasileiro, onde um país onde, de verdade, o crime tende a compensar para quem é imoral. E, enfim, a degradação moral ela está já num nível muito mais avançado, né?
Oh, e a Constituição, ela deixa claro, né, o seu artigo 37 está lá, entre os princípios da gestão pública, que envolve, óbvio, o Ministério da Justiça, que envolve todo mundo que trata da coisa pública, os princípios estão lá. E um dos princípios mais importantes é justamente a publicidade, não é a publicidade de gastar dinheiro fazendo propaganda, é publicidade de transparência, a transparência dos atos públicos. Óbvio que isso interessa a todos nós. Obedecer ao interesse público é fazer com que a gente saiba o que acontece durante, claro, alguém que está preso e investigado. Como é que é possível? E ninguém aqui está querendo saber o que se disse lá dentro, hein? É bom que se diga. Não, a pergunta não foi essa. A pergunta não foi o que ele conversou com o advogado, quem que o visitou, se a visita do advogado era essa ou aquela. Até porque, enfim, o Vorcaro troca mais de advogado que de namorada. E a gente tem que aqui lembrar que, enfim, é uma tarefa quase hercúlea, né, descobrir quantos advogados o visitaram. Mas então que tire os advogados, que se restrinja apenas os advogados que o visitaram e mostrem quem são as outras pessoas. Ah, mas são familiares. Bom, então que tirem os familiares. Ele recebeu o quê? Namorada lá dentro? Qual é a questão? Então tira a namorada. O nosso ponto não é esse. O nosso ponto é saber quem mais, além de advogado e além de familiares, visitou o Vorcaro. Não podemos saber disso? Coloque lá. Tira esse, tira aquele, e tirando todos os familiares, ou seja, o pessoal que tem a ver com a intimidade dele, esses são os que visitaram. A gente tinha que saber. Teve visita de político, será? Quem que visitou de político? Teve visita de empresário? Teve visita de quem? É isso que a gente quer saber. É esse o ponto. Ninguém quer saber de visita íntima, ninguém quer saber de visita de advogado. A gente quer saber de visita que possa, inclusive, fazer com que o caso se estenda, com que todo o perigo, inclusive, oferecido pelo Vorcaro. A própria imprensa estava sob perigo, está sob perigo, com o Vorcaro comandando a turma dele. É isso que a gente quer saber. Se esse perigo ainda existe, se ele continua comandando de dentro da cadeia essas pessoas, se há alguém ainda sob risco e com quem que ele está, portanto, eventualmente conversando a respeito da possibilidade de continuar atingindo o país com as suas maldades, para dizer o mínimo. Não é, Mota? É isso, né? Falamos bem, como dizem os...
O comentário que eu faço é, parafraseando um ditado popular, adaptando, né? O que é um espirro para quem já está todo gripado, né? Isso aí, infelizmente, diante das outras coisas que a gente comenta aqui, é a simples consequência.
Olha, a gente vai agora para um link. Nós temos uma conversa boa. Olha, integrantes do governo e da coordenação da pré-campanha do presidente Lula interpretaram a recente ofensiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Argentina, Javier Milei, em favor da candidatura de Flávio Bolsonaro como uma tentativa de interferência estrangeira na eleição brasileira. Vamos falar direto de Brasília com Beatriz Souza. Boa noite, Beatriz.
Oi, André, muito boa noite para você, muito boa noite para todos que acompanham a gente aqui na Jovem Pan. É exatamente isso, viu, André? O Palácio do Planalto, alguns interlocutores do presidente Lula avaliam, então, e temem que essas declarações, publicações e falas tanto do presidente argentino Javier Milei, quanto do presidente americano Donald Trump, em apoio ao candidato Flávio Bolsonaro, possam ser intensificadas com a proximidade do período eleitoral que acontece, então, em outubro. E eles já avaliam todas essas declarações, essas falas, como uma interferência digital externa. E após, então, o episódio com o presidente argentino Javier Milei, e eu até relembro uma publicação que foi feita pelo presidente americano Donald Trump, após uma visita de Flávio Bolsonaro, onde Donald Trump fez uma publicação elogiando o candidato Flávio Bolsonaro, o Palácio do Planalto, os integrantes entendem, então, identificam essas publicações como ações coordenadas. Ações essas para quê? No segundo entendimento deles, para impulsionar a direita e uma tentativa também de consolidar o candidato Flávio Bolsonaro como a liderança da direita e até como é chamado, né, a onda azul, que Flávio Bolsonaro então seja consolidado como responsável por trazer essa onda azul para o Brasil. No entanto, o Palácio do Planalto segue então com o entendimento de continuar avaliando essas declarações que já aconteceram, que possam vir a acontecer futuramente, avaliando também, identificando, acompanhando a proximidade da família Bolsonaro com o governo americano Donald Trump, mas o posicionamento é de não responder de forma direta, mas seguir com o tratamento de forma diplomática, como que aconteceu com a convocação de embaixadores da Argentina. E com isso, o presidente Lula segue então com o discurso de soberania nacional. Só mais um ponto que acabou reforçando essa identificação por parte do Palácio do Planalto como uma tentativa de interferência externa nas eleições do Brasil é justamente o fato que aconteceu de que dois integrantes do governo americano tentaram vir para o Brasil, solicitaram inclusive visto, que foi negado pelo Palácio do Itamaraty, que teve um entendimento de que esses dois integrantes do governo americano viriam para questionar o sistema eleitoral brasileiro. Então, o Palácio do Planalto segue em alerta com o que já aconteceu e principalmente com o que eles avaliam que pode acontecer daqui para frente. Andréia, volto com você.
Cris, boa noite. Olha, essa informação é importante, porque é isso, né? Então, quando o Milei e o Trump são considerados uma interferência externa no Brasil pelo governo Lula, o que é algo errado, né? Porque, sim, do ponto de vista jurídico mesmo, a nossa lei eleitoral, ela considera que interferência externa é quando alguém coloca dinheiro em um candidato ou em uma candidatura. Se você, país, se você, pessoa de fora, etc., coloca dinheiro em um candidato ou uma candidatura, aí você pode dizer, se esse dinheiro veio de fora, que houve uma interferência externa. Isso está regrado na nossa lei eleitoral, salvo engano, até o artigo 24 da lei das eleições, ou 28, uma coisa assim. O ponto aqui é que o Milei não está colocando dinheiro, o Trump não está colocando dinheiro. O que o Milei e o Trump estão fazendo é apoiar a candidatura, de alguma maneira, dar suporte à candidatura do Flávio, se muito. Algo que, por exemplo, Lula cansou de fazer com as candidaturas de todo mundo na América do Sul. De todo mundo que interessava a ele, em nome do bolivarianismo e etc. E agora...
Não só em candidatura, como dinheiro do BNDES, bilhões e bilhões para financiar obras na Venezuela, em Cuba, na Angola, que é o dinheiro nosso, mais uma vez, com taxas de juros subsidiadas para eles construírem coisas que aqui no Brasil nós somos carentes, né?
Sim. Agora, eu tenho uma desconfiança ou um receio, que tomara que eu esteja errado, que é o seguinte: quando o Lula fala que há uma interferência externa e essa fala do governo foi no seguinte sentido, há uma interferência externa e como há uma interferência externa e o Trump é muito ligado a redes sociais, disse o governo Lula, então há um perigo nas redes sociais próximo, quando chegar próximo das eleições. E aí, meus caros, com os dois decretos que o Lula já assinou para regular redes sociais, eu tenho um medo, mas um grande medo, que possa se juntar uma coisa com a outra e o Lula falar assim, ó, como nós temos aqui um perigo às vésperas das eleições, das redes sociais serem influenciadas pelo Trump, talvez seja o caso de tirá-las, como aconteceu, por exemplo, sim, com o X em 2024. É só um receio, não tem essa, não é um fato, é uma, um medo que eu estou compartilhando aqui com vocês.
Posso falar rapidamente? Esse tipo de coisa que você está falando, do medo, muitas vezes eles usam até como tubo de ensaio. Veja só, na semana passada, Sérgio Gabrielli, que foi presidente da Petrobras entre 2005 e 2012, ou seja, Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, ele foi presidente da empresa quando ela se tornou a empresa mais endividada do planeta Terra, quando teve problema com Pasadena e Abreu e Lima, ou seja, rombos bilionários na empresa. Na semana passada ele veio para o mercado e deu um testezinho, falando que poderia ter na mesma um certo controle de capital no Brasil. Controle de capital significa você não poder tirar o dinheiro do país. De novo, depois veio o outro lado do governo e falou, não, isso não vai acontecer. Isso que você está falando, isso, por exemplo, do Sérgio Gabrielli, são, na minha opinião, tubos de ensaio. Vamos preparando para ver como as pessoas
balão
reagem.
Balão de ensaio.
Balão de ensaio, talvez. Bom, tubo de ensaio, balão de ensaio. Vamos preparando como é que as pessoas reagem. Como é que o mercado reage a isso. Coloca um pouco. No primeiro minuto é um absurdo. Depois, vai de pouquinho. Menciona por aqui. Talvez isso que você esteja falando faça total sentido nesse teste. Olha, essa rede é perigosa. Daqui a pouco volta. Tá vendo? Intervenção. Até aqui, a censura chega.
A censura é só hoje, lembra? Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DER, e Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Eu vou te dar 99 motivos pra me chamar.
Quem pede R$99 em cupom X desconto,
entrega grátis, sem pegadinha, pede 99 Food.
Quem pede, repete.
99
Food vai.
No app da 99, viu?
Jovem Pan.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
da forte queda do petróleo, que caiu mais do que 5%. As ações da Petrobras subiram devido à expectativa de que a petroleira apresentasse bons números de produção e de vendas no segundo trimestre, depois do fechamento. Como eu disse, o Ibovespa B3 terminou com 0,7% de alta, aos 176.564 pontos, enquanto o dólar subiu 0,2% e fechou valendo R$ 5,12. Eu sou Pablo, diretamente de Cuiabá. Boa noite. Ai, Torinho! Ai, Torinho!
Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer.
Obrigado, Pablo. Olha, o Mota, queria te ouvir sobre essa questão da interferência, né? Do Lula entender que a interferência do Milei e do Trump, interferência externa nas eleições.
Eu acho que a preocupação é justa. Eu vou ler aqui para vocês uma manchete. A operação dos Estados Unidos contra o golpe no Brasil. Sob a gestão Biden, altos oficiais do governo americano agiram no Brasil para mitigar as ações golpistas de Bolsonaro, acuar os comandantes militares que aderiram ao projeto antidemocrático e garantir eleições livres no país. Essa é uma matéria do G1, de 28 de março de 2024.
É, bem lembradíssimo. Aliás, com confissão do Barroso, esse ato do Biden. Resultado da nossa enquete, temos a enquete na tela, vamos lá. Deve existir limites para o uso de inteligência artificial nas redes sociais? 39% das pessoas, nossos ouvintes, responderam sim. O uso pode enganar as pessoas. 61% disseram não. Só o selo de A, ou seja, só o aviso de que é inteligência artificial, é suficiente. Ou seja, nosso público dizendo que ninguém é bobo, basta avisar que está tudo certo. Meus caros, nós vamos ficando por aqui porque está terminando os Pingos nos Is de hoje. Obrigado pela audiência ótima de vocês. Obrigado, Musa. Obrigado, Mota. Você que nos ouve, continue com as notícias na nossa programação, na programação da Jovem Pan. Boa noite.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de julho de 2026.
Vamos aos destaques na Voz do Brasil.
Saúde e bets.
Campanha orienta sobre riscos das apostas online e atendimento em saúde mental no SUS.
Em entrevista, Marcelo Quimatti, do Ministério da Saúde, comenta sobre o impacto das bets e o apoio para quem quer parar de jogar.
Uma incidência muito maior de transtornos de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico. E se trata de fato de um fenômeno novo que ele tem que ter uma atenção no campo da saúde mental.
Tecnologia na palma da mão. Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR.
Hoje vamos falar sobre os níveis da conta e como ter mais segurança e acesso a todos os serviços. Carlos Oliveira.
Aumentar o nível da conta GovBR amplia a segurança e a quantidade de serviços que podem ser acessados na plataforma.
Do campo ao laboratório, cientistas da Amazônia sequenciaram pela primeira vez o genoma do açaí.
A descoberta abre caminho para melhorar a produtividade e garantir mais resistência, além da geração de novos produtos. Gabriela Noronha.
O trabalho é resultado de uma parceria entre a Embrapa e pesquisadores da Universidade Federal do Pará.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil apresentou o pedido formal de consulta aos Estados Unidos no sistema de solução de controvérsias na Organização Mundial do Comércio, a OMC.
A iniciativa do Ministério das Relações Exteriores contesta o aumento das tarifas imposto pelo governo norte-americano sobre as exportações brasileiras.
O Brasil questiona a tarifa adicional de 25% aplicada a produtos brasileiros e a taxação de 12,5% a um grupo de 60 países.
O pedido considera que as medidas norte-americanas são injustificadas e incompatíveis com obrigações dos Estados Unidos.
E está amparado no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio do Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias da OMC.
A solicitação é a primeira etapa para tentar um acordo direto entre os países junto ao órgão internacional.
E Brasil e Coreia participaram hoje em São Paulo de um fórum empresarial.
Promovido pela Apex, a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Atração de Investimentos, o encontro ocorreu no contexto da visita oficial do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil esta semana.
No encontro foram discutidas oportunidades para aumentar a relação bilateral de comércio, principalmente em setores do agronegócio, mineração, defesa e tecnologia.
O presidente da Apex, Laudemir Miller, destacou que, embora a movimentação comercial entre os dois países tenha chegado a 11 bilhões de dólares em 2025, a participação do Brasil nas importações da Coreia do Sul ainda é pequena.
O Brasil participa com 1% do comércio da importação da Coreia. Nós temos interesse e estamos crescendo no nosso mercado de frutas, café, especialmente a área de aeronáutica, defesa, mineração, minerais críticos, que é tão importante para nossos países, farmacêutico, biocombustíveis, que eu já comentei, química, a parte de tecnologia, e são esses empresários que estão aqui nesse encontro tão importante.
E o acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura entra em vigor no próximo dia 1º de agosto.
O decreto que promulga o tratado foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União.
Para apoiar a implementação do acordo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disponibilizou manuais com orientações para exportadores, importadores e operadores de comércio exterior.
Os documentos estão no portal Siscomex na internet.
O Ministério da Saúde lançou uma campanha de utilidade pública de prevenção aos danos das apostas online.
A iniciativa alerta a população sobre os riscos associados ao uso abusivo das bets e divulga serviços de saúde mental oferecidos pelo SUS para acolhimento e tratamento de apostadores afetados.
A campanha é veiculada na televisão, no rádio e nas redes sociais. Vamos ouvir?
Apita o juiz, começa mais uma rodada de apostas. O jantar com a família é substituído pela tela do celular. Sai a tranquilidade e entra a ansiedade. O jogador fica isolado e só quer saber de apostar. Isso é falta grave.
As apostas online são um problema. Causam dependência, dívidas e destroem sua família. Acesse o Meu SUS Digital, faça o autoteste e a consulta por teleatendimento. Se necessário, procure uma UBS ou CAPS. O SUS oferece apoio para você sair da rota das apostas sem julgamento. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Para falar sobre as bets e o impacto na saúde de quem joga, conversamos com Marcelo Quimatti, diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Vamos ouvir.
A
gente conversa agora com Marcelo Quimatti, diretor de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde, para falar sobre saúde e apostas eletrônicas, as famosas bets. Muito obrigado, Marcelo, pela sua presença aqui na Voz do Brasil.
É um grande prazer e muito obrigado pelo convite.
Marcelo, para começar, o fato de uma pessoa realizar apostas já é considerado um vício ou existem etapas? Quando é que passa a ser realmente um problema?
Não, o fato de jogar, ele não é propriamente um problema, e muito menos um problema de saúde mental. A questão é que não existe um limite em que a gente pode dizer esta forma de jogar, ela é absolutamente segura. E a pessoa, ela migra muito rápido de um jogo que ele acontece por lazer exclusivamente para um jogo que ele acontece de uma forma compulsiva e que traz vários problemas associados tanto à saúde mental quanto à saúde financeira.
Agora, uma pessoa viciada em bets, Marcelo, ela consegue reconhecer o próprio vício? E como você disse aí, existe uma forma segura de se apostar em bet?
Não existe uma forma segura. Existe todo um processo que dá a relação da pessoa com uma plataforma ou com um jogo, que ela se modifica muito rápido. Normalmente, quando uma pessoa ela começa a jogar, ela começa a fazer isso por lazer, ainda que existam pessoas que elas começam a jogar como uma forma de aumentar os ganhos mensais. Esta forma, essa segunda forma, ela é particularmente muito perigosa e é muito difícil que uma pessoa que ela entre numa plataforma de jogos com essa intenção, ela não desenvolva problemas. Quando uma pessoa começa a jogar, tanto mesmo que seja uma situação de lazer, ela num primeiro momento em que ela joga, ela começa a ganhar. Ela ganha porque existe um mecanismo dentro de uma plataforma que ela estipula a partir de um algoritmo que ela tem que ter pequenos ganhos para que ela se mantenha dentro daquela plataforma jogando. Porque do ponto de vista neurobiológico, um pequeno ganho que a pessoa tem dentro de uma plataforma tem um efeito cerebral muito parecido com um grande ganho. Então a pessoa ela tem uma sensação de que ela está no controle, que ela está ganhando com aquilo, e quando ela coloca dentro de uma planilha ou vê depois de uma hora, duas horas de jogo, quanto que ela ganhou e perdeu, ela realmente perdeu. Então, e daí neste momento ela continua jogando de uma forma compulsiva. Por um lado, porque aqueles ganhos elas trouxeram prazer para ela, mas por outro lado, porque ela começa a correr atrás de um prejuízo que ela teve. Aí, quando esse processo está desencadeado, é muito perigoso e a pessoa ela tende a ter impactos muito importantes dentro tanto da saúde mental quanto da saúde financeira.
O senhor falou saúde financeira, né? E a saúde mental, quais são os impactos mais comuns que a gente vê dentro da para a pessoa, para a vida familiar, no trabalho, como é que acontece?
Então, do ponto de vista da saúde mental especificamente, do ponto de vista epidemiológico, existe uma associação, que não é uma associação só que é feita em estudos no Brasil, mas na literatura internacional, que eles apontam que existe uma incidência muito maior de transtornos de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico. Nós temos também várias outras dependências a álcool e outras drogas que eles também estão associados ao jogo compulsivo. E existe, por exemplo, uma taxa de suicídio que ela é 5 vezes maior do que a população em geral entre pessoas que desenvolvem problemas com jogos e apostas.
Agora, qual deve ser o primeiro passo para a pessoa que reconhece esse vício em bets? E existe essa ajuda no Sistema Único de Saúde?
Sim, Como você havia perguntado, existe uma dificuldade de identificação de quando isso se torna um problema. Dentro, em saúde mental, a gente tem 2 parâmetros que eles são bastante importantes para definir algum tipo de dependência, que é o primeiro, quando uma pessoa ela deixa de fazer outras coisas ou quando aquilo tem um impacto no cotidiano dela. Aquilo tem um impacto no cotidiano da pessoa, normalmente é difícil de mensurar, principalmente quando alguma coisa ela não é criminalizada. Então ela tende a naturalizar aquela prática que ela desenvolve. Dentro de saúde mental, é muito importante que a pessoa ela ouça as pessoas que estão ao redor, que elas normalmente têm uma sensibilidade muito maior e muito mais apurada para identificar diferenças e mudanças no padrão do cotidiano. Então, se, por exemplo, a pessoa é casada e o cônjuge fala assim, olha, você está está jogando demais, você está com um problema. Escute essa pessoa, porque muito provavelmente você está com um problema sim. E aí, o Sistema Único de Saúde, ele está passando por um processo de qualificação em relação a cuidado de pessoas com problemas com jogos e apostas, e é uma qualificação necessária, porque esse é um fenômeno novo e que, do ponto de vista epidemiológico, cresceu muito rápido ao longo dos últimos anos. E existe um desenvolvimento de uma plataforma de acesso a cuidado com acesso digital, através do Meu SUS Digital, para pessoas que têm problemas com jogos e apostas, e que funciona. Foi muito importante a gente desenvolver esse tipo de estratégia, na medida em que as pessoas têm problemas com jogos e apostas, muito frequentemente elas estão cotidiano, dentro do cotidiano delas, num ambiente digital, e que tem muito mais sentido para elas acessar o cuidado através de uma plataforma digital.
E nessa plataforma digital que existe, é possível ver se você tem problema, se você não tem. Se alguém falou, olha, eu acho que você está com problema. Aí você pode, nessa plataforma, dentro do Meu SUS Digital, para poder ver, identificar, né?
Sim, existe uma testagem que ela tem uma sensibilidade e uma especificidade acima de 90%. A partir dessa testagem, a pessoa ela é encaminhada para uma outra plataforma, com qual ela vai receber atendimento, e aí ela vai ter um processo de acolhimento, de avaliação, e a partir daí é desenvolvendo um plano terapêutico para ela.
Agora, existe uma plataforma de autoexclusão para as pessoas que não querem mais jogar. Como é que funciona essa plataforma e para quem ela é direcionada?
Não, ela é fundamental. É fundamental porque, como se trata de um problema e que, uma vez instalado, a pessoa ela continua utilizando plataformas de uma forma compulsiva, a plataforma de autoexclusão é uma estratégia na qual ela